E vamos ao assunto da política. Você pode acompanhar essa conversa minha com o Thiago Valenciano no facebook.com/radiocbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube e também no Dial. Meu caro Thiago Valenciano, a gente sabe que muitos partidos tradicionais estão sofrendo mudanças. Inclusive, hoje eu falo com o líder estadual do MDB, o deputado Anibelle Neto, que vai falar um pouquinho sobre MDB sem Requião. Podíamos até conversar sobre isso. Mas também tem partidos com fusão, né? Muitas fusões partidárias, alguns partidos estão se agrupando. E a gente tem aí, entre as fusões que estão acontecendo, aquela que vai unir o PSL ao DEM. É isso?
Exatamente. Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Ontem, finalmente, foi anunciada a fusão entre o Democratas e o PSL. O PSL já havia aprovado, por intermédio do seu presidente, o Luciano Caldas Bivar, que foi dirigente do Esporte do Recife.
Olha
naquele
só.
Título de 87, foi deputado federal por uma oportunidade e foi candidato à presidência da República, se não me engano, em 98. Ele aprovou pelo PSL e o Democratas também, comandado por ACM Neto, Rodrigo Maia e afins, a fusão entre os dois partidos, que agora chama União Brasil. E o número adotado foi o 44, que era o número do antigo PRP, Partido Republicano Progressista, que foi extinto recentemente. Mais um partido político no Brasil, na verdade, menos um. E essa união entre Democratas e PSL é uma união de força e uma união de que deve mexer um pouco na organização estadual, regional e municipal dos partidos políticos. Um exemplo da união entre esses dois partidos, que agora chama-se União Brasil. O Geraldo Alckmin é pré-candidato a governador do estado de São Paulo e é o pré-candidato que tem a maior força nas pesquisas ou a menor rejeição entre os rejeitados para a disputa estadual de São Paulo. E o Geraldo saiu do PSDB, deu uma rompida lá com o partido e tudo mais, e deve se agrupar agora nesse novo partido. É ex-governador do estado de São Paulo, candidato à presidência da República, um político de carreira longeva na política brasileira. Desde o tempo do período militar, ele já está na política nacional. E, inclusive, o PT, que sempre foi adversário do Geraldo, para conter o avanço do PSDB com o Dória, deve apoiar o Geraldo, notícia que saiu hoje na Folha de São Paulo. Então, algumas situações interessantes que essa fusão pode trazer, e aí trazendo a discussão aqui para a nossa questão regional e local, agora, momentaneamente, o partido tem os deputados do Carmo e Dr. Batista, que são concorrentes para a disputa, ou pelo menos previamente, para a disputa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para o ano que vem. Ocorre que todo o político que tem um partido político incorporado ou fundido pela legislação eleitoral, pela legislação partidária, perdão, ele pode sair sem ter o Instituto da Fidelidade Partidária. Aconteceu isso quando o PHS foi incorporado pelo Podemos, não foi uma fusão, foi uma incorporação. Ao passo que o PHS tinha 3 vereadores na Câmara, o Odair Fogueteiro, o Onivaldo Barres, e aí o Odair e o Onivaldo deixaram o partido, né, e o Alex Chaves também na época, né, que foi para o MDB, o Odair foi para o PDT e o Onivaldo para o PSL, que teve mais um partido agora incorporado. Né? Se o Onivaldo tiver mais um partido político incorporado, ele vai pedir música no Fantástico muito em breve. Né? Então, há essas questões que acontecem no bastidor da política, que mexe com o mandato e mexe também com a organização municipal. E a organização municipal também vai estar de olho naquilo que pode acontecer para as eleições de 2024. Quer dizer, a gente lançou o deputado do Carmo como um dos possíveis nomes para a disputa municipal em 2024. Será que agora com o Batista, que sempre disputa as eleições municipais, ele fica no partido ou sai? Sem falar que o PSL também tinha uma ala bolsonarista tradicional, porque alguns saíram do PSL quando o Bolsonaro deixou o partido, mas outros ficaram lá. Caso, por exemplo, do deputado federal Felipe Barros, que é de Londrina e sempre está apoiando as causas do governo e volta e meia aparece aqui por Maringá. Caso, por exemplo, do delegado Francisquini, que fez mais de 8 mil votos na eleição para deputado federal em Maringá e fez essa votação estrondosa no município, que é uma votação muito alta para quem não tem base eleitoral aqui, muito em virtude da onda do bolsonarismo. O Francisquini era um pré-candidato a governador, depois foi pré-candidato ao Senado e depois veio para federal e foi um dos campeões de voto. Como é que o Francisquini e o seu filho vão agir daqui para frente? Casos também tradicionais do Democratas no estado do Paraná, como a família Lupion, o Abelardo e o Pedro Lupion, deputado que também defende a bandeira do Jair Bolsonaro e que também tem uma trajetória da política já muito interessante, apesar de ser um deputado jovem, um jovem deputado, foi deputado estadual por alguns mandatos, agora está no seu segundo mandato como federal, então também rearranja a questão política lá no Norte Pioneiro. Caso também, e assim vai indo, né? A gente vai ficar linkando casos aqui até amanhã. Uhum. Mas pode abrir essa brecha, uma disputa interessante, inclusive da presidência do Senado, que é do Democratas e agora está nesse partido, inclusive de uma possível quarta, quinta via, porque a terceira já nem existe mais, de candidatura à presidência da República, porque o Mandetta estava no Democratas. Então nós temos muitas possibilidades na questão municipal, na questão regional e na questão nacional, com a fusão desses dois partidos políticos. Porque abre uma seara com um partido que deve ter o maior tempo de TV na eleição ano que vem, ainda que isso não importa mais, mas tem um fundo partidário e um fundo eleitoral considerável, e isso faz diferença na hora de fazer uma campanha eleitoral.
Você vê, a gente está conversando sobre partidos, fusões partidárias, e fusões partidárias deveriam, não são, deveriam estar ligados mais à proposta de país, um projeto nacional, um plano de ação comum, né? E nós falamos das siglas como se elas fossem simplesmente siglas, né? Se fundem, trazem pessoas, não existe um plano comum. Você citou alguns personagens que têm até posturas diferentes em relação ao próprio presidente da República, que era do PSL, saiu do PSL, enfim, até o próprio filho, se não me engano, do presidente, se não me engano, é o deputado ou senador, né? Está no PSL, né? Se eu não me engano. Quer dizer, é personalismo demais, né, Thiago?
Bastante, mas nesse caso em especial há uma junção de interesses, né? O PSL, historicamente, tirando o PSL pós-Bolsonaro, sempre teve uma ligação muito forte com as bandeiras do liberalismo conservador, também do próprio Democratas, que é um partido um pouco mais liberal, digamos assim, no aspecto programático. Não estou falando aqui no aspecto de execução política. Uhum. E, inclusive, o PSL, com a chegada do Bolsonaro, teve a saída daquele movimento Livres, que é um movimento que atua diretamente na defesa do liberalismo, que estavam vários mandatários do Livres ou simpatizantes estavam acoplados no PSL, que saíram com a entrada do Bolsonaro, e alguns, inclusive, foram para o próprio Democratas, outros foram para o Partido Novo. Então, quer dizer, nesse caso específico, União PSL-DEM, há um interesse mais claro, digamos assim, há um interesse em comum em relação à proposta programática partidária. Então, não é uma união tão diferente, assim, tão distoante. Mas os interesses pessoais, de fato, eles são bem distintos.
O que é típico do Brasil, e se a gente pensar, você colocou agora há pouco, né? De que o Alckmin saiu do PSDB, deixou de ser tucano, deve estar ligado a essa sigla também que está se fundindo. E o PT vai apoiar a sigla para não ter que apoiar o Dória, né?
Complicado, a tendência do PT apoiar mais o Alckmin.
Exatamente, né? Vai apoiar o Alckmin, né? E por tabela vai ficar mais próximo do que seria o próprio DEM e PSL, distante de uma proposta partidária e distante do PSDB, que talvez esteja mais próximo do que é o Partido dos Trabalhadores. Enfim, é o personagem isso. Mas enfim, é isso. Thiago, obrigado.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, e a gente volta amanhã.
Amanhã, inclusive, temos a visita do presidente Jair Bolsonaro a Maringá. É o nosso tema na conversa junto com o Reginaldo Dias. Vai dar pano pra manga essa visita do presidente amanhã, né?
Vai dar pano pra manga ou também pista de aeroporto, né? Porque agora com a pista ampliada a gente vai ter mais espaço para poder trafegar as nossas aeronaves.
Será que o pessoal vai ter motociato ou não?
Esse é um mistério que a gente está esperando ainda, né? Pelo menos show aéreo a gente vai ter, né? Não tem saída.
Ontem eu assisti uma parte pequena do depoimento do Luciano Hang, que é um empresário que apoia o presidente Jair Bolsonaro, né, na CPI da Covid. Apoiou o presidente, estava na CPI da Covid. Rapaz do céu, personagem, hein? Figura. Mas a gente pode falar um pouco disso também.
Vamos comentar assim, Gilson. Espero que amanhã você possa aí trafegar o seu jatinho na pista do Aeroporto Nova. Acho que favoreceu bastante você, que tem fazenda, jatinho e tudo mais.
O único avião que eu tive foi de papelzinho, que eu acabei de jogar na Elisa agora há pouco, mas enfim, a única coisa que eu tenho é esse avião. Porque no aeroporto, só pagando passagem. Agora vai ter voo também para Florianópolis e tal, vai ser legal. A coisa vai melhorar, rapaz. Por enquanto eu sou só passageiro. E avião meu mesmo, só um aviãozinho de papel. Grande abraço, Thiago. E você pode entrar em contato com o Thiago, você pode mandar para ele, você pode conversar com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou entrar em contato com ele pelo site thiagovalenciano.com.br.